Bom dia a todos. Muita satisfação para a BMF Bovespa estar aqui presente. Agradecemos o convite. E eu também gostaria de falar também que tenho três filhos, sendo duas filhas em idade de trabalho. Então, tenho um certo conflito pessoal em relação ao assunto. Mas eu gostaria de, sendo o último a falar, várias questões já foram abordadas pelos meus antecessores. Eu gostaria de contextualizar a visão da BMF Bovespa sobre a questão, no sentido de que a Bolsa de Valores é o local onde se viabiliza o financiamento do investimento produtivo ao menor custo e, ao mesmo tempo, garantindo a melhor alocação mais eficiente de recursos pela poupança popular. Então, nesse sentido, a visão da questão é de maximizar essa relação e trazer um equilíbrio para essa relação daqueles que buscam captar recursos para gerar aumento de renda para as empresas, para o país, e aqueles que aplicam suas poupanças e querem correr a melhor relação, rentabilidade, ter melhor rentabilidade com o menor risco. O próximo, por favor. Bom, o que foi falado, eu não pretendo repetir aqui o que foi falado já, mas aproveitar esse slide, o gancho da questão da diversidade. A diversidade ela é enxergada como um fator, a diversidade no Conselho é como um fator de garantia de resultados sustentáveis no sentido de serem resultados de longo prazo. Então, isto é um fator de redução da volatilidade ou de assunção de risco pelas companhias. Muitos podem acompanhar, algumas companhias incorreram em riscos e tiveram seus valores bem depreciados nesses períodos recentes, em função de tomada de risco sem um certo monitoramento dessa administração colegiada, que é o Conselho de Administração, como foi já mencionado. E isto, a diversidade, ela tem uma característica de inibir esse tipo de tomada de risco sem uma discussão. Então, a minha primeira colocação seria de que, talvez na própria legislação ou na regulamentação da lei, se estabelecesse a utilização de critérios como estes do IBGC no método de seleção. Então, para evitar o que foi colocado pelo De Micheli na escolha dos membros da amizade, do relacionamento, poderia estabelecer alguns critérios, alguns princípios de mérito no método de seleção. Isto, é claro, que deveria valer para todos os membros, não somente as mulheres, mas, enfim, nós estamos tratando de um projeto específico para as mulheres. E também há uma avaliação do desempenho. Então, o que a gente acredita é que esse projeto ele pode ter um efeito de exemplo muito positivo pelos resultados que forem alcançados no setor privado. Então, diz a anedota que o órgão mais importante do corpo humano é o bolso. Então, todos que estão envolvidos nessa participação investidor em empresas na Bolsa de Valores, eles são muito conservadores em relação à criação de obrigações que não advenham dessa melhor e mais eficiente relação a capital e investimento produtivo. Então, seria a minha primeira colocação, seria nesses dois pontos, no método de seleção e avaliação do desempenho. Bom, outra questão também que já foi falada é a questão de se garantir, através de políticas públicas, a maior diversidade. E essa diversidade, ela não é só de gênero, ela também é de etnia, experiências culturais, e isso pode representar para outras diferenças que isso estariam restando pouco espaço ainda, que são bem poucos na realidade, ainda seriam diminuídos por uma participação, uma diversidade apenas de gênero. Então, o que se... que seria muito interessante seria ampliar esse debate dentro dos conselhos com uma diversidade multifuncional. No slide posterior, eu vou colocar que já existe uma participação mandatória por legislação federal de pessoas da companhia dos empregados no conselho, que é uma outra visão também importante de diversidade. O próximo. Bom, eu trouxe aqui essa discussão é muito pequena no âmbito da Bolsa e esses estudos acadêmicos, ao nosso entender, não são conclusivos, apesar de terem sido colocados como conclusivos. Eu acho que estudo acadêmico tem que ter uma prova prática, e essa é uma grande oportunidade do setor público servir de modelo para o setor privado em termos de resultados que vierem a ser apresentados por essa política. Então, eu trouxe números atuais de participação de mulheres nos conselhos. Esse número varia, está variando nas apresentações, mas, enfim, é importante colocar que esse segmento de novo mercado é o segmento que representa a elite das nossas empresas. São empresas que seguem um padrão de governança corporativo superior às demais empresas. Elas só emitem ações ordinárias com direito a voto e portanto, são as empresas, a tendência das empresas modernas brasileiras, inclusive algumas empresas sem acionista controlador, que é uma posição muito rara no mercado de capitais brasileiro. Então, como vocês podem ver, ainda a participação, apesar do modernismo, a participação é pequena. O próximo, por favor. Eu sei que não tem rigor científico nenhum, mas para ilustrar a apresentação, com base de 2 anos, isso não é aceitável estatisticamente, mas para dar uma ideia de evolução, de quando a gente atingiria voluntariamente o percentual de 40%, eu trouxe esse exercício aqui para a gente, na hora da discussão do prazo de adequação dos 40% do projeto de lei, se estaria adequado ou não. Então, pelo esse exercício, me parece que sim, que parece bastante adequado o prazo previsto no projeto de lei. Último, por favor. Uma questão que eu gostaria de deixar para discussão também é a questão da aplicação do projeto de lei, como ele está redigido. Então, na verdade, dentro dos prazos de anos, a gente, utilizando o critério mínimo de lei das SA, que são três membros, no caso das empresas públicas são 6 membros, mas o resultado seria o atingimento de metas acima do esperado para cumprir o projeto de lei. Então, isso, as empresas públicas que são negociadas em bolsa, elas têm um quórum maior, e, portanto, não teria esse problema claro. É claro que atingiria o nível de 45% no final do processo, que estaria acima do projeto de lei. Então, essa evidência recomenda um estabelecimento de um arredondamento na lei para que a lei cumpra o seu objetivo em termos de percentual. Próximo. Bom, o que seria importante trazer para a discussão é a questão de essa adequação com um quórum de 6, se for feita da maneira que está prevista no projeto, isso pode ocasionar um aumento do número de participantes do Conselho com custos para, como são empresas do Estado, com custos para todos nós, contribuintes ou não. Então, essa questão do arredondamento é importante nesse sentido, para não gerar os custos e permitir que empresas, dentro do limite legal de 6, ela possa fazer a evolução dentro do esperado. E uma coisa que, pelo menos para mim, não ficou clara, e que é importante assinalar, como a participação dos empregados nos conselhos, ela se dá de maneira a votação de empregados, que haja uma conjugação para que essas duas leis elas permitam, quer dizer, a finalização, que os 40% do destino final ele seja atingido, considerando essa cota também de empregados. Em resumo, o que a gente pode trazer em nome da Bolsa é que nós vamos estar observando esses exemplos. Nós temos exemplos de mulheres dentro do executivo, judiciário, legislativo, que estão servindo de exemplo para a iniciativa privada. Na iniciativa privada temos pessoas que, infelizmente, é uma experiência muito recente. Uma das convidadas, a presidente do Conselho do Magazine Luiza, ela não pôde estar presente nessa reunião, mas é uma líder que está sendo muito observada pelo mercado. É uma empresa que está há apenas um ano na Bolsa. Então, esses exemplos, o resultado dessa iniciativa, eu tenho segurança que ele vai ser seguido. E eu gostaria de só finalmente aproveitar a oportunidade. Na verdade, pessoalmente, eu tive a honra e o prazer de ser membro do Serviço Público Federal, ingressando para o concurso público, durante 31 anos servi à CVM. E no meu concurso, que é a entrada mais democrática, o acesso de homens e mulheres de uma maneira igualitária, então o que eu observo é que no meu concurso, que foi de 78, o número de homens era a maioria, mulheres era a exceção. E hoje, o último concurso da Comissão de Valores Imobiliários, a maioria dos selecionados foram mulheres. Então, há uma perspectiva muito boa de que esses quadros de formação, tendo essa participação igualitária ou até superior de mulheres, que haja esse reconhecimento natural. E, de novo, e o setor público vai servir de exemplo para que esse movimento ele comece a caminhar. Muito obrigado.
Eu agradeço a apresentação, sou Carlos Alberto. Eu queria primeiro deixar aberto o debate até entre os convidados e com as pessoas, todos que estão na assistência dessa audiência pública. Eu queria fazer algumas indagações. Muitas das indagações que eu coloquei aqui já foram, de certo modo, até esclarecidas. Mas eu queria, em especial, a senhora Heloísa Bedix, queria perguntar o seguinte: qual a visão geral do mercado corporativo no tocante às políticas da diversidade de gênero e a participação de mulheres no Conselho de Administração? E quais seriam os indicadores de performance das empresas que deveriam ser considerados para que a cada ano pudesse mensurar se a lei de cotas melhorou a performance das empresas, ou seja, uma maneira de medir o status atual e acompanhar o status futuro da evolução? E outra indagação, em sua opinião, há diferença na preparação da mulher para atuar num conselho de administração de uma empresa privada de capital aberto ou fechado? Isso aí também pode até... Eu quero colocar essas indagações, mas todos podem, podem participar da resposta. A diferença do conselho de administração na preparação da mulher para uma empresa de capital aberto ou fechado e de uma empresa pública. Então, essas as primeiras colocações que eu queria...
Eu talvez não tenha pego todas, as questões. Vamos começar...
A visão geral do mercado corporativo no tocante às políticas de diversidade de gênero e participação da mulher nos conselhos. A segunda, os indicadores de performance que mediria as empresas que deveriam ser consideradas a cada ano para mensurar se a lei de cotas melhorou a performance da empresa, ou seja, uma maneira de medir o status atual e acompanhar o status futuro de evolução. E o terceiro, a questão da preparação justamente da mulher para os conselhos das empresas privadas e empresa pública.
Vou tomar a liberdade de começar respondendo da última, em primeiro lugar. Na realidade, a preparação de um membro do conselho, ele tem que ser igual, independente se ele vai estar exercendo o seu papel de conselheiro numa empresa pública ou numa empresa de capital privado. Existem certas peculiaridades no setor público, como legislação específica, como maior atenção ao orçamento, a questões de dotação, que não são tão consideradas no setor privado. Logicamente que no setor privado também temos a questão de orçamentos e de performance. Então, acho que os indicadores-chave, os KPIs são os mesmos, independentes de ser uma empresa privada ou de ser uma empresa do setor público. Então, não vejo diferença nenhuma. Acho que um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração é a qualificação desse profissional e a forma que esse profissional se mantém qualificado. Então, uma vez eleito conselheiro, independente do setor privado ou do setor público, o que esse profissional conselheiro faz para se manter qualificado? Então, quais são os cursos, o treinamento específico que é feito pós a sua ascensão ao Conselho de Administração? Então, resumindo, na minha opinião, a qualificação é a mesma e simplesmente há especificidades do setor, da mesma forma que há especificidades quando uma pessoa assume um Conselho de Administração no setor privado, que atua no mercado varejista ou que atua no mercado diferente daquele. Então, acho que essa seria a primeira. A segunda pergunta, a visão geral do mercado em relação à diversidade, o que nós percebemos lá no Instituto que ainda é um assunto muito pouco discutido. Discute-se muito a questão de diversidade ou qualificação do conselheiro, mas não a questão de diversidade de gêneros ou, como eu disse, a própria diversidade de idades. Hoje, empresas que atuam no segmento de informática, que necessitam de mídias sociais, não levam em consideração que, muitas vezes, os seus conselheiros, numa faixa etária muito mais alta, não entendem aquele linguajar ou mesmo o setor de atuação daquela empresa. Então, a questão do mercado, da visão do mercado, ainda é precária, ainda é muito, muito pequena. Gostaria de contar uma curiosidade aqui, que a maior empresa brasileira do setor de cosméticos, que tem um produto voltado totalmente, praticamente 80% ao seu público feminino, não tem hoje uma mulher no seu conselho de administração. E é uma empresa que é considerada, pelos padrões de mercado brasileiro, uma empresa modelo. Mas ela não pode até estar preocupada com a questão de diversidade de gênero. Mas se está, não reflete no seu órgão principal, que é o conselho de administração. E a última pergunta que eu estou respondendo, e foi a primeira que o senhor perguntou, é a questão da performance. Então, como medir essa performance uma vez se o projeto de lei for instituído? Difícil de responder, porque hoje o mercado como um todo não está prestando tanta atenção. Então, eu não sei como que o governo teria indicadores, se ele estaria, porque o projeto de lei não menciona se vai ter sanções ou não a essas empresas. Então, isso é algo que fica uma observação, que caso esse projeto seja aprovado, temos que pensar em sanções também a essas empresas. Porque, uma vez que não existe sanções, o mercado brasileiro costuma não prestar muita atenção. Nós temos diversas leis aprovadas que ainda estão no papel, não foram seguidas. Então, acho que vai ser um pouco difícil medir a performance da empresa em relação ao acréscimo de número de mulheres. Então, aí eu realmente vou pedir ajuda ao Rebelo e ao Alexandre para complementarem essa questão.